You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vamos para os destaques do noticiário desta quarta-feira, 15 de junho. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O salário mínimo na Austrália vai aumentar em até 5,2% após uma decisão anunciada hoje pela Comissão do Trabalho Justo, a Fair Work Commission. O aumento é resultado da revisão salarial anual para o biênio de 2021 e 2022. A decisão aumenta o salário mínimo nacional de US$ 20,33 para US$ 21,38 por hora, o que equivale a um aumento de cerca de US$ 40 australianos por semana. O presidente da Comissão do Trabalho Justo, Ian Ross, disse que a decisão foi alcançada após cuidadosa consideração.
There has also been a sharp rise in the cost of living since last year's review. At the time of last year's decision, the Consumer Price Index and the underlying measure of inflation both stood at 1.1%. The comparable figures now stand at 5.1% for the CPI and 3.7% for the trimmed mean, or the underlying inflation rate.
O aumento está acima da taxa de inflação anual atual, mas abaixo das taxas de inflação projetadas para os próximos meses. Sally McManus, do Conselho Australiano de Todos os Sindicatos, disse que a decisão é bem-vinda e vai beneficiar 2 milhões e 600 mil trabalhadores, cerca de 25% da força de trabalho australiana.
We think it's going to make a significant difference to the pressures that low-paid workers are under with cost of living rising. The union movement fought so hard for this increase across pretty heavy crosswinds. We also had to oppose what the employers were arguing for, which was very significant real wage cuts at a time when their profits are up 20% and productivity is up, as well as unemployment being low. So this decision is one that is reasonable and it's fair.
Já a Câmara Australiana de Comércio e Indústria está alertando que os consumidores podem pagar preços mais altos com esse aumento do mínimo. O presidente da organização, Andrew McKillar, disse que o aumento pode adicionar mais pressão à inflação.
That will be a very considerable burden that those businesses will either have to take to the bottom line or pass on to their customers. It comes at a time when inflation is emerging as one of the most urgent challenges facing the Australian economy. And if we are to address that, if we are to remain competitive, then clearly this is not a decision that will help.
No Brasil, a polícia prendeu o segundo suspeito pelo desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips. Os dois desapareceram em uma região remota na Amazônia quando pesquisavam sobre pescas ilegais e grilagem de terras nas reservas indígenas. Ozenei da Costa de Oliveira, de 41 anos, foi preso e encaminhado ontem à noite, nesta terça-feira, horário local, 14 de junho, para uma audiência de custódia no município de Atalaia do Norte. Os detalhes você ouve agora com o repórter Glauson Dutra, da CBN Notícias, que falou de Manaus.
A Polícia Federal prendeu temporariamente Ozenei da Costa Oliveira, conhecido como Dos Santos, de 41 anos, suspeito de participação no desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Don Phillips. O suspeito foi encaminhado na noite desta terça-feira para audiência de custódia no município de Atalaia do Norte, interior do Amazonas. A gente lembra que Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, também foi preso temporariamente por envolvimento no sumiço do jornalista e do indigenista. Inclusive, Amarildo nega o envolvimento dele no caso. Portanto, agora, duas pessoas presas envolvidas nesse desaparecimento, tanto do indigenista quanto do jornalista, as informações da Polícia Federal. Inclusive, o Comitê de Crise da Polícia Federal também informou agora há pouco que cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário do município de Atalaia do Norte. foram apreendidos cartuchos de armas de fogo e um remo. Os objetos serão analisados pela Polícia Federal. Ao todo, 9 pessoas já foram ouvidas pela polícia. Uma delas foi a esposa de Amarildo. Ela prestou depoimento acompanhada de um advogado e preferiu não falar sobre a prisão do marido, nem sobre o desaparecimento de Bruno Pereira e também de Dom Phillips.
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que seu governo vai continuar com o plano de enviar os requerentes de asilo que chegam de barco no Reino Unido para Ruanda, apesar dos inúmeros problemas legais que a medida tem causado. Uma decisão de última hora do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos impediu que o primeiro voo partisse do Reino Unido para Ruanda com 7 pessoas a bordo. Todos os passageiros foram retirados do avião. Uma medida provisória urgente foi concedida para o requerente de asilo com as iniciais KN, que seria iraquiano. Johnson disse que o governo antecipou que haveria desafios legais.
We think it's a sensible partnership we set up with Rwanda. Yes, it may take a while to get working properly, but it doesn't mean we're not going to keep going. I think it's very important that we continue to show the people, traffickers, that their business case is being undermined and that they're cheating people.
A nova política de Boris Johnson prevê o envio de requerentes de asilo de todas as nacionalidades para Ruanda. Essa é uma política muito semelhante às medidas do ex-governo liberal de Scott Morrison e até mesmo do governo trabalhista antes dele, que implementaram a política de retorno dos barcos para seus locais de origem e chegaram a construir um centro de detenção de requerentes de asilo em Camboja. O governo britânico criou centros de alojamento em Ruanda e assim quer enviar uma mensagem de que quem vier ilegalmente de barco para o Reino Unido será enviado para Ruanda. De volta à Austrália, os provedores de energia elétrica foram alertados para evitar qualquer manipulação de mercado ou atividades de manipulação de preços durante a atual crise energética. O ministro federal da Energia, Chris Bowen, disse que o órgão regulador de energia australiano está monitorando o cumprimento dessas regras. Um limite foi colocado no preço de atacado da eletricidade em Queensland, Nova Gales do Sul, Vitória e Austrália do Sul, para restringir o rápido aumento no custo da energia. Sarah McNamara, do Conselho de Energia Australiano, disse que a indústria está trabalhando com as autoridades para garantir que haja oferta suficiente, mas diz que os clientes devem estar preparados para enfrentar preços mais altos.
This is an unprecedented set of circumstances. Some of the issues at play will resolve themselves in the coming weeks, but we are still going to see upward pressure on prices for the foreseeable future. And the important thing to understand is that there are no silver bullet solutions to the situation we find ourselves in at the moment, but the market operator is confident that we do have enough supply available in the market.
O primeiro-ministro Anthony Albanese respondeu a uma mensagem de congratulações do primeiro-ministro chinês Li Keqiang, mas não divulgou detalhes do que eles disseram. A relação entre a China e a Austrália foi tensa nos últimos anos, depois que o governo de Scott Morrison pediu uma investigação sobre as origens da pandemia da Covid-19 e a China impôs tarifas sobre o vinho e a cevada australianas. Albanese disse que a mensagem do primeiro-ministro chinês e a resposta que ele deu a ela permanecerão privadas.
There have been prime ministers who reveal text messages and correspondence. I'm not one of them. I responded appropriately.
Ainda na Austrália, de comissários a engenheiros, seguranças e polícia portuária, a mecânicos, atendentes de restaurantes e lanchonetes. Essas são algumas das posições disponíveis pelo aeroporto de Sydney, que abre amanhã a sua grande feira de empregos. O objetivo é preencher mais de 5 mil vagas de empregos em 3 semanas, em um esforço para combater a escassez de mão de obra e os atrasos nas viagens à medida que as férias escolares e o fim do ano se aproximam. A feira oferecerá oportunidades no varejo, nos órgãos governamentais e prestadores de serviços das empresas aéreas do aeroporto. Ela será realizada nesta quinta-feira, 16 de junho, das 10 da manhã às 4 da tarde. Cerca de 40 empresas que operam no aeroporto vão participar da feira, com algumas das 800 empresas que operam no aeroporto prontas para contratarem no local. Os detalhes da feira de empregos do aeroporto de Sydney e uma lista das posições que estão disponíveis e das empresas que estão contratando podem ser encontradas no link que acompanha essa reportagem na nossa página sbs.com.au/português. Fica aí dado o recado, o aeroporto de Sydney está contratando. A Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião de emergência para determinar se o crescente surto da varíola dos macacos deve ser declarado uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que o comitê de especialistas se reunirá na próxima semana para considerar a disseminação da varíola do macaco para além das partes da África, onde é endêmica.
So far this year, more than 1,600 confirmed cases and almost 1,500 suspected cases of monkeypox have been reported to WHO from 39 countries. The global outbreak of monkeypox is clearly unusual and concerning. It's for that reason that I have decided to convene the emergency committee under the International Health Regulations next week.
De volta ao Brasil, em decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça permitiu a 3 pessoas o cultivo de maconha para uso medicinal. Os ministros julgaram 2 recursos e permitiram ao grupo fazer plantio sem que a conduta seja considerada crime. A decisão vale só para os casos julgados, mas pode abrir precedentes. Após a decisão, centenas de manifestantes saíram às ruas de São Paulo para exigir a descriminalização da maconha no Brasil. Os manifestantes se reuniram pedindo uma trégua definitiva na guerra às drogas e pela descriminalização da posse, cultivo e consumo de maconha medicinal e recreativa. A manifestante Bárbara Gael participou da marcha.
Então nós também precisamos muito que seja legalizado, porque aí vai ser acessível a qualquer pessoa. Não é justo uma criança ter 80 convulsões por dia e porque a família dela não tem condições de pagar o tratamento, ela não pode ter acesso a isso, sabe? Então legaliza, sim, porque todos os usos são medicinais se eles fossem adultos e conscientes. Mesmo o uso fumado, para quem tem dor, por exemplo, vai aliviar a dor. Já passou da hora de legalizar. A gente está muito atrasado nisso. É fundamental.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.